Estamos aqui para dar voz ao povo. Em defesa dos cidadãos. Pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Portugal é o segundo país da União Europeia que apresenta o maior índice de envelhecimento. Ou seja, temos a segunda população europeia mais envelhecida. Se isso não fosse suficiente, quando analisamos aquilo que é o cenário global, olha o que eu acho que é pior, porque acabamos de ficar em quarto lugar, execo com a Grécia, como população mais envelhecida. Por incrível que pareça, temos melhores condições de vida claramente do que na década de 70 e 80, mas os portugueses decidiram ter menos filhos e muito mais tarde. Boa noite. Meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda à sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. E no que diz respeito ao envelhecimento da nossa população, obviamente o nosso cenário é, no mínimo, dramático. Olhando para aquilo que são os principais indicadores em Portugal. Então seria absolutamente essencial que as políticas públicas viradas para a natalidade e para os jovens fizessem de facto a diferença, alterassem estruturalmente aquilo que é o caminho do envelhecimento da nossa nação. Mas aquilo que os jovens têm tido, na realidade, é uma mão cheia de nada, se não olhemos para o nível salarial dos nossos jovens diplomados. Continua a ser substancialmente inferior à média dos nossos parceiros europeus. Vejamos a capacidade de aquisição de algo tão importante como uma casa para os nossos jovens. Continuamos a ser dos países europeus onde é mais difícil para um jovem adquirir casa. Daí ser ainda mais dramático aquilo que pode acontecer em março. Porquê em março? Porque por causa de sermos um país envelhecido e por causa de sermos um país onde o Estado é senhor e rei de tudo e mais alguma coisa, duas pessoas ou dois tipos de população podem decidir o nosso futuro. Uma, os jovens de outrora, aqueles que atualmente, já tendo dado o seu contributo para a sociedade, esperam melhores reformas. E a outra é aqueles que dependem diretamente do Estado, ou seja, a função pública. Com este binómio, a minha pergunta é: o que é que vêm os jovens para aqui fazer? Ou o que é que podem os jovens aqui fazer? Digo eu que não percebo nada disto. Bem, antes de mais, segunda-feira, pontapé de saída para mais uma semana de programa. Espero que tenham tido um ótimo fim de semana e desejo já, em meu nome e em nome de toda a equipa, antecipadamente uma excelente semana, seja de trabalho ou de férias, porque alguns de facto vão estar de férias agora. Então, uma excelente semana. É nosso convidado de hoje, um jovem, alguém que realmente se preocupa com aquilo que pode ser o futuro do nosso país, ou seja, o seu futuro direto, e alguém que, de alguma forma, também tem participado ativamente naquilo que é a vida política, e já falaremos também de algum afastamento ou não dos jovens da política nacional. É nosso convidado de hoje, o João Pedro Leitão. Ele é presidente da Assembleia de Freguesia da Quinta do Anjo, em Palmela, eleito pelo PS. Muito boa noite, João Pedro. Obrigado por estares aqui connosco. Obviamente, o cenário em termos de natalidade para Portugal é aquele que é, os números têm esta crueza, não é? E eu, como um antigo jogador de basquete, os números são o que são e traçam-nos, digamos, um desenho. Mas uma das grandes questões, de facto, é que têm que ser as políticas públicas a mudar estruturalmente aquilo que são os desejos, as ânsias e as necessidades dos jovens em Portugal, sim ou não?
Em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade de hoje estar aqui neste programa a debater a política no país, a juventude, que é fundamental que é o motor da transformação da sociedade. São os jovens que são o presente, mas também são o futuro desta geração e que necessita de estar preparada para os desafios do presente, mas também para os desafios complexos que o futuro trará. E eu vejo na política a arte de nós podermos contribuir para o bem comum, para o bem coletivo, e eu acho que a política tem essa grande preocupação. E eu acho que os jovens que se vinculam a ajudar as pessoas, a ajudar as suas comunidades nas autarquias, como também é o meu caso, enquanto autarca, acho que é os pontos de maior proximidade e contacto que nós podemos ter com a população. A nível da natalidade, eu acho que temos que continuar a dinamizar políticas de incentivo à natalidade, nomeadamente as creches gratuitas. Também foi um passo importante para que nós garantíssemos também esse incentivo, mas a par disso, eu acho que devem existir outros incentivos, nomeadamente ao nível da emancipação jovem, porque um jovem que queira construir uma família e se fixar em Portugal tem que ter, em primeiro lugar, uma habitação. Uma habitação a custos controlados, através de uma estratégia de arrendamento acessível, mas quando quer ter acesso à compra de uma habitação, deve existir incentivos para isso, nomeadamente ao nível da isenção do imposto de selo, isenção do IMT e até mesmo do IMI, aqui já nas autarquias, mas, por exemplo, a Caixa Geral de Depósitos, enquanto banco público, acho que poderia praticar, por exemplo, e também os 100% de empréstimo, ou seja, e os jovens não terem que dar os 10%, porque às vezes é complicado e demoram imenso tempo, ou podem demorar imenso tempo a juntar
Até pelos agora, nossos salários, não é?
Agora, eu acho que também, a nível da habitação, deve existir políticas de incentivo, e aqui também falo da construção, nomeadamente ao nível, por exemplo, da isenção de IVA para a compra, aquisição de materiais de construção para a primeira habitação própria permanente para os jovens, por exemplo, que também podia ser uma forma de reduzir custos para o consumidor final, para o jovem, e acho que também podíamos descer para um IVA mais reduzido para a restante população, também para incentivar a construção de habitação. Mas a par disto, e é uma consequência que tem que ser assegurada, os licenciamentos urbanísticos têm que ser muito mais céleres e dar uma resposta muito mais célere para que as pessoas não tenham que esperar a câmaras municipais que chegam às vezes a demorar 1-2 anos, e isso não pode acontecer se nós queremos garantir uma maior segurança e uma maior execução deste tipo de políticas.
A minha questão é que quando olhamos para as propostas governativas, nós essencialmente vemos dois partidos constantemente no poder, e todas e quaisquer dificuldades que estejamos agora a viver e todos aqueles problemas que estão diagnosticados, obviamente passam por políticas que não foram implementadas no seu devido tempo. Por exemplo, e mesmo em relação às creches gratuitas, ainda há um grande número de famílias que não consegue a colocação das suas crianças, portanto, na oferta que é mais próxima aos trabalhos ou à habitação. E o segundo ponto passa, se nós reduzirmos, obviamente, a carga fiscal, como é que se pagam as creches gratuitas para o utente, mas que nos saem do bolso de todos, não é?
Eu acho que deve existir incentivos fiscais para o incentivo à natalidade, poder-se-ia criar, por exemplo, uma espécie de IRS Vida, por exemplo, em que poderia-se fazer algo semelhante ao IRS Jovem, mas se calhar com menos anos, por exemplo, nos primeiros 3 anos, existir alguma isenção parcial, por exemplo, do IRS para famílias que tenham as crianças, para também ser um incentivo para que elas possam acumular capitais próprios, riqueza para poder investir também nas suas crianças. A par disso, as creches, como eu tinha dito inicialmente, é muito importante para dar esse passo, para que as pessoas possam também deixar as suas crianças a cuidado e poderem ficar tranquilas e descansadas em relação a isso, sem prejuízo de que temos que aumentar, sem sombra de dúvida, o número de vagas para conseguirmos garantir e assegurar uma maior amplitude de oferta
de resposta.
E de resposta, exatamente.
Mas há quem diga que esse é só um dos vetores. Por exemplo, se olharmos para 1970, 3 era o número, digamos, da natalidade em relação à substituição geracional, era de 3, não é? O indicado é 2.1, a média, era de 3, ou seja, nós substituíamos facilmente as gerações anteriores. Neste momento é 1.4, somos o terceiro pior da União Europeia, mas os fatores que fazem os portugueses não terem filhos não é propriamente não ter onde os colocar. São baixos salários, são o problema da habitação de facto acessível e é a precariedade dos empregos.
Em relação a essa questão, eu também gostava de dizer aqui também algumas coisas. Em relação aos salários, é importante frisar que um jovem, em média, em Portugal ganha cerca de 900 euros e nós temos que assegurar e continuar a combater a precariedade. Nós temos que conseguir garantir que existem mais contratação sem termo, que as pessoas fiquem fixas também nas empresas para garantir mais estabilidade emocional e financeira às famílias, mas os jovens têm que ganhar mais e ter mais verbas disponíveis para que possam ter também proporcionalmente uma maior qualidade de vida e que possam investir no seu futuro, no seu presente, na constituição da sua família em Portugal, se assim o quiserem. Mas a par disso, eu também queria só aqui dizer uma questão, que é, eu acho que o Estado, através agora das estratégias locais de habitação, os próprios municípios devem apostar em habitação modular, porque tem uma maior execução e é mais rápido de implementação. E nós, neste preciso momento, temos um parque habitacional que se fixa nos 2%, portanto, ainda estamos distantes da média da União Europeia e nós temos que acelerar rapidamente o investimento na habitação e a modular aqui podia ser de rápida execução, portanto, podia ajudar a combater esse flagelo da habitação e garantirmos uma percentagem dessa habitação para os jovens, arrendamento acessível. Eu acho que isso poderia ser relevante.
Mas ainda assim...
A nível dos salários também, exatamente, a nível dos salários, acho que também só dizer que nós temos que também descer o IRC das empresas, mas consecutivamente esse, digamos, decréscimo, essa poupança que eles vão ter, também tem que servir para incentivar e aumentar os salários proporcionalmente. Porque não pode ser só descer os impostos às empresas e isto também não se refletir no aumento de salários. Tem que ser proporcional, tem que ser justo e equitativo.
Sim, mas sabes que uma das grandes discussões o ano passado, ou há 2 anos, se não me engano, foi quando no Parlamento começaram a aparecer os números de quanto é que custa a uma empresa aumentar um salário a um funcionário. Ou seja, aumentar por decreto, tudo bem, mas na realidade a grande fatia desse aumento de salário até é o Estado que a leva.
Cerca de 98% do nosso tecido empresarial são PMEs. E neste preciso momento já tem uma taxa de IRC reduzida a 17% nos primeiros 50 mil euros de matéria coletável. Eu acho que, tendo um tecido empresarial desta natureza, nós também devemos, se calhar, reduzir também mais a nível de IRC, se calhar para sermos mais competitivos também a nível europeu, e baixarmos isso e aumentarmos, neste caso, a matéria coletável. Portanto, imaginemos 15% ou 13% ou 14% nos primeiros 100 ou 200 mil euros de matéria coletável. Mas a par disso, eu acho que seria muito interessante, e nós atualmente já temos o IRS jovem, que agora no último orçamento que foi aprovado, no primeiro ano é 100% de isenção, no segundo ano 75%, no terceiro e quarto 50% e no último, no quinto ano 25%. Mas eu acho que a par do IRS jovem, eu acho que tem que haver também um IRC jovem, porque nós temos que também fomentar e dar a oportunidade que qualquer jovem que também pretenda ter a sua empresa possa também o fazer em liberdade e em plenitude de escolha.
Não achas que 25% de matéria coletável não começa a ser já um número difícil para as pessoas que trabalham e para quem de facto é o dono daqueles rendimentos que é o trabalhador ser difícil, porque depois olhamos para os serviços públicos e estão muito aquém das respostas que necessitávamos.
A nível também das empresas, eu acho que algo também que poderia ser interessante é a cogestão das sociedades, ou seja, que os trabalhadores até, por exemplo, nas sociedades maiores, tivessem um direito, por exemplo, a uma participação social que não fosse alienável, portanto, não fosse vendida, e que tivessem também, por exemplo, o direito de preferência na aquisição de participações sociais dessas empresas. Eu acho que também poderia ser interessante que esses trabalhadores estivessem nos conselhos de administração dessas sociedades para dar também mais voz àqueles que são os grandes também obreiros da riqueza.
Mas os conselhos de administração recebem as preocupações dos trabalhadores através dos canais de vídeos. Isto parece que estamos a voltar outra vez quando começou a democracia em Portugal, em que eram os trabalhadores que tinham começado a mandar nas empresas.
Não, eu acho que os trabalhadores devem ter um peso importante também nas empresas, deve ser uma relação de proximidade, uma relação umbilical, em que ambas as partes vencem, porque umas precisam das outras e é uma relação de cooperação. E eu acho que, nesse sentido, se os trabalhadores tiverem esse peso, portanto, de decisão, de ajudar e de sugerir, e que isso seja efetivamente também implementado, mas que seja algo discutido, debatido e refletido pela empresa.
Mas, por exemplo, tu vens de um sítio onde está uma empresa que, de facto, demonstra essa capacidade de negociação. A Auto Europa é um exemplo acabado de que os trabalhadores reivindicam e a administração da Auto Europa negocia e tenta chegar a um entendimento, mas nós estamos a falar de um mamute económico. Mais uma vez, quando tu mencionas e bem a percentagem de PMEs que temos em Portugal, nós estamos a falar de uma negociação, se calhar, um bocado mais complexa.
Eu acho que, havendo vontade, eu acho que é execuível. E agora também, aqui só voltando aqui ao ponto dos salários, eu acho que é fundamental nós subirmos o salário mínimo, mas não nos podemos esquecer do salário médio. E eu acho que isso é importante, porque nós temos que manter a nossa classe média, e eu até acho que poderia ser interessante, por exemplo, a criação talvez de um salário mínimo médio em que esse salário mínimo médio estivesse indexado ao aumento do salário mínimo. Ou seja, se o salário mínimo subisse 20%, aquele salário também teria de subir em proporção. E eu acho que para mantermos também a justeza na sociedade. Mas sem bons salários, nós não vamos conseguir que os jovens saiam de casa dos pais. E nós, neste preciso momento, os jovens já saem com a média, acho que é 33,6.
Esse é o país onde mais tarde, creio eu, ou o segundo país onde mais
tarde. Temos que continuar a incentivar aqui políticas de habitação e de salários, porque sem estes dois é muito complicado os jovens poderem se emancipar, saírem de casa dos pais, construir uma família e poderem efetivamente estar aqui.
Uma das grandes bandeiras da chamada Revolução de Abril era a forte existência do analfabetismo em Portugal, e obviamente isso foi algo que esta nossa democracia reverteu, mas quando eu olho para estas gerações mais novas, são cada vez mais escolarizadas, mas a verdade é que o incremento salarial diminuiu. Ou seja, apesar de terem estudado mais e de estarem melhor preparados, a paridade daquilo que que o estudar mais, ou a percentual do que o estudar mais acrescenta, diminuiu em relação, por exemplo, à década de 40.
O salário mínimo cresceu desde 2015 cerca de 60%, o salário médio cresceu mais ou menos 300 euros. Mas sem dúvida que precisamos de continuar a crescer e de forma mais rápida para que os jovens também possam aqui construir o seu presente, mas também o seu futuro. A par disso, eu acho que é muito relevante que os jovens tenham um papel ativo na comunidade e hoje em dia revelam já o ter, mas segundo também um estudo da Fundação Carlos Gulbenkian, diz mesmo que os jovens se interessam por dinâmica social, cívica, participativa, mas em movimentos mais informais e de natureza mais horizontal, mas que participam. Por exemplo, o ativismo, por exemplo, a construção de petições, o estar em associações juvenis. E eu acho que isso é muito relevante, porque os partidos políticos não se podem fechar neles próprios. Os partidos políticos têm que falar para as pessoas, têm que estar com as pessoas, têm que olhar para os jovens e dizer: ok, nós vamos resolver os vossos problemas, mas também vocês têm que estar aqui connosco. E aí acho que é importante... E nós temos mais jovens, mais representação jovem não só no Parlamento, como nas autarquias locais, através, por exemplo, da criação, eu acho que seria interessante, também de cotas para jovens, para que pudessem, efetivamente, também fazer parte da solução.
E porque uma que, coisa, que cotas...
mas só aqui terminando, eu acho que é muito importante que os jovens, para além de darem as soluções, fazerem parte da execução dessas soluções. E eu acho que os jovens são os melhores representantes dos jovens, porque vivem diariamente as adversidades dos seus contemporâneos. E eu acho que se os partidos políticos não o fizerem, não estarão a corresponder de forma plena àquilo que são as necessidades e ânsias dos jovens.
Tu tiveste recentemente um desfile dos partidos políticos, desde o PS, chega agora à AD, a minha pergunta é nos grandes momentos, onde é que tiveram os jovens? Eu posso dizer, estavam lá com as bandeirinhas, a assinar as bandeirinhas, e esse é que é o grande desafio. E vamos ficar aqui um
sem
bocado
dúvida,
nos jovens, isto era mais a parte final, os jovens e a participação nos partidos políticos, porque é algo que me preocupou, é que se é verdade que a idade não nos torna mais caquéticos, por assim dizer, dá-nos mais experiência, também é verdade que ser jovem nos dá uma diferente perspectiva. Onde é que os partidos políticos estão a errar para que os jovens não estejam envolvidos verdadeiramente nas suas atividades e preferirem este tipo de movimentos mais orgânicos?
Eu acho que, em primeiro plano, os jovens devem ser mais ouvidos e as suas propostas e ideias materializadas. Em segundo lugar, eu acho que é preciso garantir, como eu disse, uma maior representação, mas se os partidos não o fizerem, vai ser muito difícil que os jovens também se revejam em determinadas políticas. Tem que fazer parte das soluções. E eu aqui, por exemplo, os orçamentos participativos jovens que já existem em algumas câmaras do país e algumas freguesias, eu acho que são políticas públicas interessantes para incluir propostas de jovens nas suas comunidades. A par disso, nós temos também os conselhos municipais de juventude, os ditos CMJs, mas existem municípios que ainda não têm. Eu acho que é importante nós garantirmos que todos os municípios têm CMJs, conselhos municipais de juventude. Mas qual é que é aqui a grande questão dos CMJs? Eu também estou no CMJ e sei que esta que é uma grande dificuldade. Os pareceres que são emitidos pelo CMJ são não vinculativos. Ou seja, aquilo que é discutido e debatido e votado, por exemplo, o orçamento municipal, com as nossas propostas, ou seja, não há nenhuma garantia que as propostas que nós apresentamos vão ser executadas, porque é um parecer que não é vinculativo. Portanto, eu acho que devia haver uma percentagem das nossas propostas que deviam ser incluídas nos orçamentos municipais. E qual é que é a grande vantagem dos CMJs? É que incluem associações de várias naturezas, partidos políticos, a sociedade civil, a juventude. E eu acho que nós temos é que dinamizar os CMJs e até mesmo podia ser discutido nós termos um orçamento próprio para os CMJs também, em que eles executavam, ou seja, votavam e tinham uma percentagem do orçamento para poderem propor ideias. Mas aqui, aliás, também a nível nacional, poderia ser interessante que, quando se fazem orçamentos de Estado, também existir de alguma forma participação direta dos cidadãos, como à semelhança dos orçamentos participativos jovens nos municípios. Acho que poderia ser algo que, se nós discutíssemos, acho que seria... Podia ser interessante.
Achas que aí daria mais oportunidade aos jovens para mencionar ou para colocar as suas preocupações em cima da mesa? Tal como estávamos a falar há pouco relativamente ao ensino, há um outro dado que também me parece preocupante para os jovens, é que os jovens com ensino superior perderam mais de 10% do seu poder de compra em menos de 10 anos. Ou seja, estudam mais, preparam-se mais, é a geração melhor, aqui, como é que se diz? Melhor preparada, ou melhor capacitada, ou lá o que é. Mas a verdade é que quem tem uma licenciatura perdeu 15%, quem tem um mestrado 12% e quem tem um doutoramento perdeu 22% do seu poder de compra entre 2011 e 2019. Mais uma vez, não é de espantar que os jovens depois queiram ir para fora.
Nós, neste preciso momento, e falando se calhar primeiro aqui só da parte da educação, porque tocou um pouco na educação, eu acho que a educação também deve ter uma reforma nos próprios conteúdos programáticos. Eu acho que devem ser mais modernos e adaptados também aos dias de hoje. Eu acho que deve existir, por exemplo, disciplinas de literacia financeira, garantindo que os jovens também têm contacto com o empreendedorismo, sabem como é que se gere contas pessoais.
O PS e o Bloco de Esquerda chumbaram uma proposta de literacia financeira porque não veio das cores que lhes... Estás a ver porque é que depois as pessoas deixam de acreditar nos partidos? Aquilo que tu dizes é verdade, eu concordo contigo, embora estejamos, eventualmente tenhamos uma visão em termos ideológicos da política diferente, mas é precisamente o PS e o Bloco de Esquerda que chumbaram uma proposta para um dos países europeus com pior literacia financeira, ou seja, onde as pessoas menos sabem lidar com o dinheiro, tivesse mas literacia na escola.
Em relação a essa questão, o Partido Socialista, como acho que os partidos todos no seu global, são pluralistas. Portanto, são democráticos no sentido em que existem várias opiniões, nem toda a gente tem que pensar o mesmo sobre as mesmas situações, porque também cada pessoa tem as suas experiências de vida, tem contactos diferentes.
Mas os diagnósticos estão aí.
Em relação à literacia financeira, eu acho que poderia ser muito importante, porque os jovens não sabem como se faz um IRS, não sabem como é que se abre uma empresa, e eu acho que as escolas devem proporcionar essa, digamos, informação e dar opção de escolha. Ou seja, se querem abrir uma empresa, muito bem, vão contribuir para a economia, é muito importante, porque as empresas criam também a nossa riqueza.
Os nossos índices de poupança são uma vergonha.
E agora, por exemplo, nós também... A nível de literacia, temos que melhorar a nossa literacia, sem sombra de dúvida. E eu acho que aqui, por exemplo, também os municípios, dentro dos seus pacotes de ação de formação, também podem dar literacia financeira a pessoas, por exemplo, mais velhas. Eu acho que isso poderá ser interessante. A parte também do papel...
Pessoas mais velhas, João.
E todo o tipo de pessoas.
Nós estamos a falar
acho
dos jovens.
Então, não só dos jovens, mas a todas as pessoas.
João, mas quem é que define as políticas públicas? Não são as autarquias. As autarquias já fazem muito. Até te digo mais. As autarquias e muitas das associações das IPSS fazem o trabalho que o governo devia fazer. Tu sabes isso enquanto autarca. Mas aqui a questão é, nós não podemos ir fazer um diagnóstico a um problema que é acertadíssimo e tu tens toda a razão, mas depois fazer de conta que a proposta esteve em cima da mesa e depois foi chumbada pelo partido que ainda tinha maioria no Parlamento.
Como eu disse, nem toda a gente pensa da mesma forma em todos os temas, e isso é a liberdade de pensamento e democracia.
Não, porque senão agora, alguém do PS teria votado a favor.
Em relação,
e o PS votou em bloco contra.
Em relação à literacia, para fechar este tema da literacia...
Fechar se eu quiser, fechar o tema.
Não, fechar no sentido da literacia financeira ser um tema muito importante.
Claro. Tu fizeste bem o diagnóstico.
Sim, e o próprio...
Tocaste na ferida e eu tenho que mencionar...
Só aqui também, em relação à questão dos conteúdos programáticos, só voltar a essa questão, eu acho que será também muito relevante que existam mais currículos alternativos, no sentido de uma maior oferta de várias disciplinas optativas, mesmo antes do ensino superior, em que os jovens, dentro de um conjunto de leque de disciplinas, possam escolher e não só, por exemplo, no décimo ano, a partir do décimo primeiro ou décimo segundo, mas poderem escolher mais cedo, também em função daquilo que são as áreas que mais gostam e que mais se revêem.
No fundo, tu vais de encontro a algo que creio que, de uma forma geral, todos aqueles que olham e pensam em Portugal têm esta opinião. Há necessidade de uma mudança estrutural do ensino e da escola em Portugal?
Eu acho que nós também, e nós conseguimos reduzir também a taxa de abandono escolar de cerca de 13% para 6%, isso também foi uma grande conquista, apesar de e termos mais pessoas literadas, temos mais pessoas, também nós neste preciso
tempo, que eu
temos
a geração, época.
Nós neste preciso temos a geração mais qualificada
mesmo,
de sempre.
Se eu não tivesse competências, agora, eu chumbava, João.
Eu acho que os próprios também exames nacionais também devem ser revistos, no sentido em que as pessoas, por exemplo, querem ir para direito, poderiam, por exemplo, fazer um exame de acesso a esse curso superior, nomeadamente, por exemplo, através de uma formação prévia ou uma optativa mesmo no 12º ano em função disso, e adaptarmos, ou seja, aos exames nacionais e até criarmos novas formas de acesso ao ensino superior mediante aquilo que é a escolha do aluno para o curso que pretende ingressar.
Até podia não passar por exames nacionais,
agora,
não é?
Agora, eu acho que
se fazemos a avaliação contínua, Eu acho pessoas que têm bom aproveitamento na avaliação contínua.
Mas devem haver exames, segmentados para os cursos específicos. Uhum. Mas também não nos podemos esquecer do ensino profissional, que representa também uma fatia significativa dos estudos. E eu acho que é importante que essas pessoas também tenham oportunidade no ensino superior, um contingente de acesso no ensino superior também, reforçar isso, acho que é importante. Garantir que essas pessoas também podem ingressar e prosseguir os estudos, porque existe também uma percentagem que o pretende fazer. E eu acho que também seria interessante nós termos, por exemplo, as pessoas que saem do ensino secundário, seja ele profissional ou regular, digamos assim, pudessem ter, se quisessem, também uma experiência profissional, imaginemos de 2 anos, e ao fim desse período de tempo, por exemplo, podiam ingressar no ensino superior, por exemplo, fazendo um exame à semelhança dos sub-23, por exemplo. E, porque também já tinham, se quisessem ter essa bagagem também profissional. Dar essa, no fundo, um leque maior de escolhas, acho que também poderia ser interessante. Olha, para terminar, também o conteúdo programático e a forma como se dão as aulas, eu acho que também devem ser repensadas. Eu acho que as aulas devem ser mais também de reflexão, não deve ser tanto de programação. Ou seja, programação no sentido de este é o conteúdo, estudem, decorem, entre aspas, e façam o exame. Ou seja, eu acho que deve haver uma perspectiva de mais profundidade, de mais detalhe, mas de mais abrangência e de mais debate nas próprias aulas.
Ou seja, que algumas, ou a grande maioria, ou a esmagadora maioria da matéria que se abordasse depois fosse algo que verdadeiramente fosse utilizado depois, por exemplo, a nível profissional.
Também. Sem descurar que é fundamental a matéria e as bases que nós hoje temos. Mas também devemos pensar um pouco mais para a frente e pensar que também temos de ter disciplinas que nos garantam não só o desenvolvimento intelectual, que é fundamental nas crianças e nos jovens, mas dar uma dimensão um pouco mais à frente de praticidade de algumas disciplinas.
Olha, algo que se vê em Portugal há muito tempo e era algo que vinha e transitou desde a monarquia até aqui ao nosso momento atual, é sempre aquela questão do sou doutor. Parece que em Portugal o sou doutor é que é. Mas depois, quando olhamos para aquilo que são as realidades dos nossos parceiros europeus, e eu só estou a colocar e a fazer a comparação porque nós estamos na Comunidade Económica Europeia, somos membros da União Europeia, e um dos princípios da União Europeia era criar aqui alguma igualdade entre os seus parceiros. Nós, na realidade, há trabalhadores que só têm um ensino secundário de 12 países europeus que têm depois melhores salários do que os nossos formados em Portugal. Mais uma vez, qual seria a importância de tentar dar à economia as dinâmicas necessárias para nos aproximarmos destes nossos parceiros?
Como eu disse inicialmente, tem que haver uma grande também aposta nos salários, no combate à precariedade. Por exemplo, acho que foi um passo importante, agora a última reforma das ordens profissionais, garantir que os estágios das ordens profissionais são pagos no valor do salário mínimo acrescido de 20%, que dá os 950 euros, mas sem esquecer de que todos os estágios devem ser remunerados, todos os estágios, independentemente seja acesso ao ensino, às ordens profissionais. Uhum. Todos os estágios devem ser remunerados, porque desde o momento em que existe a prática e a prestação de um trabalho, não é menos digno por ser feito por um estagiário. E, portanto, nós devemos garantir que essas pessoas têm também oportunidade de aprender, sem sombra de dúvida, mas que também têm salários correspondentes a isso. Depois, nós temos que, como eu disse e reforço, a nível dos salários, temos que continuar a reforçar e aumentar os salários médios, mas isso também se reverte no sentido de nós também temos que descer os impostos às nossas PMEs, às nossas empresas, mas que, em contrapartida, essa diminuição de impostos se reverta num aumento de salários. Ou seja, haver uma soma positiva em que ambas as partes ganham. Porque eu acho que assim é muito mais sustentável, muito mais competitivo. Eu também tenho familiares que estão emigrados, e eu acho que alguns por escolha, porque gostaram também de estar lá fora, outros que procuram também melhores condições. E eu acho que a nível da imigração jovem, nós neste preciso momento em Portugal temos um estoque acumulado de 4 milhões, portanto desde já há bastantes décadas, mas depois temos um fluxo de imigração, que é preciso distinguir, de 0,8%, aliás, que não é assim tão distante, por exemplo, de países como a Alemanha, que é 0,6%, ou do Reino Unido, que é 0,5%. Ou seja, a imigração é um fenómeno que
Sim,
acontece.
Não obstante,
a imigração tem que ser uma escolha, claro, e não uma obrigação.
Eu aí não sou tão melodramático como alguns quando utilizam as percentagens de imigração, porque eu acho que, de facto, é uma escolha. No mundo globalizado, o facto de eu ter nascido... Bem, eu não nasci aqui, nasci em Angola, mas o facto de eu estar em Portugal não me deve condicionar geograficamente, se eu quiser desenvolver a minha vida e família profissionalmente, onde quer que seja.
Sim, sim.
Mas a verdade é que o nosso problema é que nós não temos, por assim dizer, esta vivacidade económica que nos permita equilibrar o know-how que perdemos relativamente àqueles que vêm para Portugal. Está mais do que vai identificado que as pessoas que vêm para Portugal são pessoas com uma formação inferior à média, não é nenhum drama, mas que trabalham em setores como o turismo, com ordenados baixos.
Restauração, construção civil.
Com ordenados baixos, ou não tão baixos, mas com alguma precariedade. E como é que nós poderíamos, dando liberdade de escolha a quem quiser ir para fora, mas não facilitar? É que às vezes parece que nós pomos óleo nas dobradiças para eles abrirem a porta e saírem mais depressa.
Nós, neste preciso momento, em Portugal, temos cerca de 7,5% de imigração. Nós precisamos de imigrantes. Imigrantes, neste preciso momento, que estão a vir para Portugal, vêm trabalhar para áreas, nomeadamente construção civil, restauração, hotelaria, setores que são fundamentais, por exemplo, para a nossa economia.
E para onde nós íamos noutras décadas, para outros países.
Sim, sem dúvida. O turismo em Portugal representa uma grande fatia do PIB em Portugal e nós também temos que relembrar isso. Nós devemos ser um país que sabe acolher, um país solidário, fraterno e que respeite todas as culturas. Nós também, segundo os últimos dados também que temos da Segurança Social, estas pessoas contribuíram cerca de 1.800 milhões de euros, ao passo que somente em apoios sociais receberam cerca de 257 mil euros. Ou seja, temos um saldo positivo na ronda dos 1.600 milhões.
Okay.
Mas isto para dizer que são pessoas que vêm para cá, estão a trabalhar e que contribuem para a sustentabilidade não só da nossa economia, mas como também da própria segurança social. E eu acho que se nós também fomos recebidos e bem acolhidos noutros países do mundo, da Europa, eu acho que também devemos retribuir nesse sentido do acolhimento.
Mas aqui, o que eu te estava a dar, sendo verdade aquilo que tu dizes, e mais uma vez eu volto a lembrar que noutros tempos eram os portugueses que iam para outros países, para a construção civil e para a restauração, mas aquilo que eu digo é que nós estamos a perder os nossos principais ativos. Os nossos jovens que saem já não saem para a construção civil, ou alguns podem sair para o turismo e para a construção civil, mas nós temos pessoas que saem para a medicina, temos enfermeiros que saem para contribuir para os sistemas de saúde de outros países, temos pessoas com capacidade a nível das tecnologias que estão a desenvolver o seu trabalho profissional noutros países, e mais uma vez, retirando o drama que se diz, porque a pessoa tem liberdade de escolha, como é que nós poderíamos capitalizar ou pelo menos não facilitar tanto a escolha desses jovens em querer ir para outros países?
Eu até acho que a nível da política fiscal, nós temos neste precisamente o IRS jovem, mas acho que podia ser adaptado, ir um pouco mais além e, por exemplo, existir um IRS jovem, por exemplo, 10% até aos 35 anos, por exemplo, ou um pouco menos, e garantir também que os jovens podem se capitalizar e guardar também mais dinheiro e investi-lo, se assim o quiserem, naquilo que entenderem. Seja para abrir uma empresa, seja para comprar uma casa, seja para construir, etc. Mas sem os salários e sem uma habitação forte, robusta, e daí a habitação modular-se também ser importante, e uma percentagem da habitação ser para jovens, é difícil. E eu acho que aqui também nos bancos privados. Pode existir também um fundo de garantia do Estado, ou seja, o Estado dar a garantia, e nesses também bancos privados haver, portanto, não só, neste caso, os jovens poderem pedir o empréstimo a 100% e não somente a 90%.
Taxas de juro mais baixas? Ou...
Neste caso, a nível das taxas de juro, e aqui falo dos prédios, eu acho que a Caixa Geral de Depósitos também pode praticar...
Mas tu sabes que um dos grandes problemas foi a falta de construção. Não? Como é que eu ia te explicar?
Depois da crise subprime foi...
Dizer que a banca foi o principal responsável porque não empresta dinheiro também me parece um argumento falacioso.
Eu acho que...
Se não há casas...
Eu acho que deve existir duas vias, que é construção de mais habitação para arrendamento acessível e devemos ter outra política... ao nível daqueles jovens que querem comprar uma casa, poderem fazê-lo sem terem que, por exemplo, na primeira compra, como eu disse, isenção de IMT, de imposto de selo, terem o crédito a 100%. Porque também, segundo os dados também da Fundação Gulbenkian, dizem que também mais de 50% dos jovens pretendem adquirir a sua casa. Mas devemos aqui garantir que aqueles que pretendem comprar podem comprar e aqueles que... pretendem arrendar de forma acessível também o podem fazer. E a única forma de nós conseguirmos combater a especulação imobiliária é conseguirmos disponibilizar mais habitação para o mercado. E eu acho que isso tem que ser uma política fundamental, prioritária também para o país.
Olha, terminando, estamos sensivelmente nos últimos 8 minutos do programa e olhando para o cenário da atividade política e de envolvimento dos jovens, vamos ficar aqui nesta área. Colocando em cima da mesa, qual é que de facto deve ser o pensamento dos partidos políticos, porque se os melhores já não querem ficar em Portugal... Porque é que os melhores hão de querer ir para os partidos políticos, não é?
Eu acho que os partidos políticos, em primeiro lugar, têm que ter uma linguagem mais acessível para os jovens, menos técnica. Devem integrá-los nas suas leads e devem fazer com que eles façam parte das soluções para o país. E eu acho que aqui, eu também falo enquanto autarca, eu acho que é muito relevante os jovens, em primeiro plano, também terem contacto, por exemplo, numa junta de freguesia, numa câmara municipal, perceber a importância das autarquias na vida dos cidadãos, porque existe uma responsabilização maior e mais direta, porque o presidente de junta de freguesia, por exemplo,
é conhecido
pelas pessoas, vai ao café, a pessoa do café fala diretamente com o presidente de junta, expõe os seus problemas e o presidente de junta é responsabilizado se não fizer na hora. E eu acho que isso é muito importante no sentido de proximidade. E eu acho que também, e pegando aqui também na parte da política autárquica, eu acho que era interessante nós criarmos um estatuto de trabalhador autarca, à semelhança, de estudante autarca, à semelhança do que temos de trabalhador estudante, mas com adaptações, obviamente, por forma a garantir que, por exemplo, um jovem que é autarca e que estuda ao mesmo tempo, possa, digamos, ter mais tempo também para a sua função nobre política e de servir as suas populações, mas sem prejuízo de não perder os estudos, poder ter faltas também justificadas em determinadas matérias e, principalmente, também garantir que podem também ter épocas especiais de exames. Eu acho que este estatuto poderia ser importante para garantir que existe uma maior também participação, um estímulo também para a participação.
Qualquer coisa semelhante como existe, pelo menos na minha época existia e eu tive essa benesse ao estatuto do atleta de alta competição, que consegue modificar e ter datas diferentes dos seus colegas?
Agora, a nível... Eu acho que deve ser semelhante... Tem que haver sempre uma adaptação. Mas acho que aqui o cerne da questão é os jovens que vão para as autarquias, por exemplo, com um membro da Assembleia de Freguesia, ou um membro de um executivo, seja de uma junta, seja de uma Câmara Municipal, consiga fazer ambas as coisas sem perder... o foco em ambas. Portanto, haver aqui espaço para que ambas as funções sejam feitas de forma plena e completa. Mas eu acho que os partidos políticos têm, de facto, que incluir os jovens mais, deve haver mais representação dos jovens e não os esquecer nos momentos que são fundamentais para o país, ouvir mais. E nós hoje em dia, com as redes sociais, nós podemos, por exemplo, no Twitter, Instagram, nós podemos ter contacto direto com jovens, com os nossos eleitores, e devemos aproveitar esses instrumentos, as redes sociais, para falar diretamente com os jovens. Eu acho que os políticos, por exemplo, devem, nas suas funções também autárquicas, fazer mais vídeos de conteúdo, a publicar aquilo que fazem diariamente, haver também mais transparência naquilo que são as opções escolhidas, e dar mais voz à juventude, ou seja, pela via da representação, seja por via dos orçamentos participativos, seja por via dos conselhos municipais de juventude.
Mas não achas que ainda existe, um pouco por parte dos jovens, a ideia de que as juventudes partidárias são instrumentos onde o poder está cristalizado, por assim dizer, por causa do chefe do partido, que no fundo são apenas ferramentas a utilizar pelo partido quando há necessidade e não propriamente uma força interventiva e que se deva ouvir?
Eu acho que os partidos políticos são espaços democráticos, plurais, em que todos têm voz. Agora, temos é que incluir mais os jovens nos partidos políticos. Eles têm que se sentir ouvidos, esclarecidos e têm que fazer parte das soluções. Eu acho que isso é fundamental. E as juventudes partidárias não podem ser vistas como centros de emprego, porque não é essa a missão das juventudes partidárias. A missão das juventudes partidárias é os jovens também terem impacto na sociedade através, por exemplo, eu tenho uma ideologia mais à esquerda, revejo-me mais no Partido Socialista ou mais no Bloco de Esquerda ou mais no PSD, etc., e estar na juventude partidária para também poder fazer parte da construção de políticas públicas. Mas é importante dizer que as políticas públicas não se fazem e não se constroem somente com os partidos políticos. A sociedade civil tem um papel medular na construção e no auxílio a essas políticas públicas. Por isso é que, por exemplo, os roteiros de proximidade são fundamentais em todo o mandato, haver proximidade constante junto da população, jovem e menos jovem, e garantirmos que todos são ouvidos, que também os mais velhos têm espaço, existem políticas de envelhecimento ativo que permitem também que as pessoas possam ter boas e melhores ainda condições de vida e ter uma reforma melhor e com qualidade.
Olha, eu vou-te fazer esta pergunta, e é uma pergunta difícil, não é de facto nenhuma armadilha, por assim dizer. Eu recordo-me quando se deu a maioria absoluta, aqui com os meus convidados, alguns deles inclusive de direita, dizer que o PS, através da maioria absoluta, tinha a possibilidade de fazer algumas mudanças estruturais. Achas que foi uma oportunidade perdida?
Eu acho que devemos dialogar com os partidos políticos, devemos reforçar e reformar determinados setores da sociedade, como eu aqui também já enunciei. Tem que haver políticas para a juventude nestes próximos orçamentos, mas temos que ir mais longe. Temos que conseguir, de facto, com mais pujança, com mais... E aí a energia dos jovens acho que é importante. Nós fazermos representar e dizermos que precisamos de mais incentivos, não só a nível do trabalho, da habitação, mas de impostos, para conseguirmos também termos uma melhor qualidade de vida. E aqui tem que ser uma sinergia entre os partidos políticos, entre a sociedade civil e entre também as empresas. E é importante dar esta nota, que os sindicatos são muito importantes para a defesa dos direitos dos trabalhadores, e os jovens devem se sindicalizar, acho que é importante, mas perceberem também qual é que é o papel dos sindicatos. E eu acho que os sindicatos não devem perder a proximidade à juventude, às necessidades dos jovens, e que continuem a reivindicá-la junto também dos partidos
políticos.
João Pedro
Leitão, muito obrigado. Deves dar um bom político, porque eu perguntei-te se tinha sido ou não uma oportunidade perdida, deste-me uma grande volta e não respondestes. Muito obrigado a si que nos acompanhou em mais um Isto é o Povo a Falar. Obviamente estas conversas são conversas completamente transparentes entre pessoas que muitas vezes têm uma visão diferente. O importante aqui é darmos espaço e lugar a todos para que possam apresentar as suas propostas. Quero agradecer também todo o apoio que nos têm dado nas redes sociais, aqueles que visitam o nosso nosso Instagram e Facebook, sabe que pode rever estas conversas subscrevendo o canal do YouTube do Isto é o Povo a Falar. Clique lá no sininho para receber a notificação cada vez que colocamos os vídeos para você rever. E resta-me, de facto, agradecer dizendo que amanhã estamos de volta para mais uma conversa à mesma hora. Boa noite, até amanhã.